Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, sexta-feira, é isso aí, bota um sorriso no rosto, chegou a sexta-feira. Sexta-feira que tem aí uma emenda de feriado, né? Porque segunda-feira é 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Aliás, aproveito este momento para fazer um comunicado, que na segunda-feira, no dia 7, nós não teremos o Estadão Esporte Clube, que voltará normalmente na terça-feira, 1 da tarde. Como a gente sabe que a audiência na internet ela vai chegando aos poucos, aí mais para o final do programa eu relembro que na segunda-feira nós não teremos programa. E você pode participar aqui, claro, do Estadão Esporte Clube, mandando a sua mensagem pela nossa live no Facebook, facebook.com/Estadão Esporte. Antes de dar o meu boa tarde para o Robson Morelli, eu queria parabenizá-lo, porque acho que é a primeira vez que Robson Morelli acertou o resultado. Cadê a musiquinha do Aleluia? Aleluia. É, o Morelli ontem falou que o Atlético Mineiro ia meter 3-0 no São Paulo. E não é que foi 3-0, Robson Morelli, tudo bem?
Boa tarde, Grisa, boa tarde, amigos. Não é verdade que é a primeira vez que eu acerto, né, Grisa? Não fala isso. Na verdade, olha como o futebol é uma coisa ingrata, né? É difícil de você entender e fazer um caminho certinho, uma ciência exata. O São Paulo perdeu de 3, o Atlético fez 3, mas o São Paulo jogou bem. Né?
Verdade.
O primeiro tempo do São Paulo foi muito bem, foi um dos melhores primeiros tempos aí que o São Paulo apresentou nesse Campeonato Brasileiro. Foi um placar talvez injusto pelo tamanho dele e pelo que o São Paulo apresentou no primeiro tempo. Bolas na trave, um gol muito contestado, né, pelos torcedores, que o VAR decidiu, que o juiz decidiu. Então, assim, a gente vai falar de tudo isso. Mas no dia em que São Paulo toma 3 gols, é um dia que São Paulo joga bem. Vai entender.
É verdade. A gente vai falar bastante sobre esse jogo, principalmente dessa polêmica com o VAR. Muito São Paulino também reclamou da saída do Hernanes. Acharam que o time caiu de rendimento com a saída do Hernanes. Já vou colher aqui a opinião do Morelli sobre isso, mas também nós vamos falar da rodada desse fim de semana do Campeonato Brasileiro. Tem notícias importantes. Nesse momento, está marcada uma coletiva do Messi. O Messi vai fazer um pronunciamento, na verdade, e aí é toda expectativa para saber se ele fica ou não no Barcelona. As casas de apostas, vamos dizer assim, estão dizendo que ele fica no Barcelona, que ele vai anunciar que ele fica no Barcelona. Mas aí a gente vai acompanhar assim que o Messi se pronunciar. Se ele se pronunciar durante o programa, a gente traz a informação aqui para vocês. Bom, ontem fechou, né, a sétima rodada do Campeonato Brasileiro, né, com 2 partidas. O Sport venceu o Grêmio na Arena do Grêmio, resultado super importante. Com esse resultado, o Sport saiu da zona do rebaixamento, tem 7 pontos agora, né? E o Grêmio, o que acontece com esse Grêmio, rapaz? Pois é. E aí tivemos a outra partida que nós já abrimos o programa falando dela, que foi o 3-0 do Atlético Mineiro no Mineirão. Você quer começar pela análise da partida, Morelli, ou pela polêmica do VAR?
Ah, vamos falar da polêmica do VAR, né?
É, exatamente.
Olha, o Luciano fez um gol do São Paulo.
Isso.
O pessoal do VAR mostrou uma imagem em que eu olhei 700 vezes e para mim foi gol normal, foi gol bom. Agora, o pessoal do VAR, Grisa, tá usando uma palavra que chama paralaxe, né? Como é que chama aqui a palavra?
Paralaxe.
Paralaxe. O que é paralaxe?
Meu
Deus. O que isso tem a ver com o nosso glorioso futebol? Vixe. Vou tentar explicar. Paralaxe é uma palavra grega que significa alteração. Ela diz respeito à visualização dos fatos dependendo do seu posicionamento. Então você pode ver um impedimento dependendo de onde você está no estádio, e eu posso achar que não teve impedimento de onde eu estiver no estádio.
Tá.
Isso é paralax. É nesse argumento que o VAR se apega para dizer, quando ele traça aquelas linhas vermelha e azul, que se o jogador está ou não impedido. Não adianta você olhar o lance. Eu olhei 700 vezes e, para mim, foi jogada normal. Então, qual que é o problema nisso tudo? O problema é que a CBF, é que o pessoal do VAR, da arbitragem, esse pessoal precisa mostrar para o torcedor a imagem que justifique a anulação ou não do impedimento.
É.
E é isso que não está acontecendo. A gente olha a imagem do Luciano e fala, tá em posição, tá legal, né? Do ponto de vista de onde a gente está vendo essa imagem. Se a gente olhar por aqui, por outro lado, talvez essa imagem, a gente chegue à conclusão que estava sim impedido, estava com o joelho na frente. Ocorre que isso não acontece. Então é um problema de sistema, é um problema de mostrar para o torcedor a real imagem. Eu vou dar um exemplo para o torcedor, para os nossos amigos entenderem.
Tá.
No jogo de tênis, quando tem um desafio da bolinha, a câmera vai na bolinha, vai na bolinha, vai na bolinha, vai na bolinha, até que a bolinha pingue na quadra ou fora dela, né? Então tem que ser assim, né? Tem que mostrar para o torcedor exatamente onde a bolinha pingou. E tem que arrumar uma condição de mostrar a imagem que justifica a decisão. Impedimento ou não impedimento.
É, e eu concordo com tudo que o Morelli falou, também acho que foi gol do São Paulo, não acho que estava impedido. Olhei o lance, cansei de ver, aquele negócio, mas a linha vermelha está sobreposta à linha azul. Para mim é papagaiada isso. Gente, não dá para você... ontem a gente estava discutindo sobre isso, né, Morelli? E eu até questionei aqui, quem é que põe a linha? Quem é que determina onde está aquela linha? É o árbitro que vai lá e desenha aquela linha ou tem um sistema que faz isso automaticamente? Ele consegue captar aonde está o pedaço do corpo do jogador, de um jogador e do outro? Porque assim, se é o árbitro que desenha aquela linha, tá passível de erro, concorda? Se é o sistema, que é um sistema super seguro, que ele que faz esse tracejado da linha... Tudo bem, a gente pode até confiar. Pô, ele tá ali, ele tá programado para aquilo, ele tá captando onde tá o corpo. Agora, eu acho que tudo isso, Morelli, só seria resolvido se nós tivéssemos uma câmera de cima. Eu acho que de lado, desculpe, mas aí para mim vai virar a vontade do juiz. Ou a vontade do juiz do VAR, que vai falar se foi ou não impedimento. Volto a repetir, para mim nesses casos, como foi no jogo do Santos e como foi ontem no jogo do São Paulo, tem que ser mantido o que foi dado dentro de campo, né? O VAR não pode se meter nesses assuntos, né, Morelli?
Exatamente. Respondendo algumas colocações suas, é um sistema. É um sistema que avalia, não é o olho do árbitro de vídeo. Então é um sistema. Agora, não basta só avaliar, tem que mostrar para as pessoas o que está sendo avaliado, por que chegou-se a essa decisão. E nas imagens que a gente viu liberadas, a gente não chega a essa conclusão. Por isso que existe a discussão, porque a gente não chega a essa conclusão. Não estou nem falando do período, do tempo que demora, da encenação toda, né? Estou falando da imagem mostrada. É preciso ter, Grisa, como você disse, mais câmeras, talvez uma de cima, uma de baixo, uma de dentro, não sei, né? Precisa, é um problema da CBF, é um problema da comissão de arbitragem que precisa ser resolvido. A imagem que é mostrada para o torcedor não convence. E aí dá margem para qualquer discussão e para ele achar o que bem entender. Meu time está sendo beneficiado, meu time está sendo prejudicado, o juiz está de sacanagem, o juiz não está de sacanagem, porque a imagem que eu estou vendo, eu vejo o cara na mesma linha, né, que é a imagem do Luciano com o zagueiro do Atlético Mineiro. Para mim, que vi 700 vezes, o cara está em condição.
Verdade.
Tá em condição de jogo, está em condição de fazer o gol. né? Fez o gol. E aí depois discutiu-se que não é, porque é, dependendo da imagem, o cara... Então tem que mostrar essa imagem, né? Tem que mostrar esse frame da TV. Tem que dar um jeito de isso chegar no torcedor, na televisão que mostra o jogo, no estádio, talvez no telão, para que não haja desconfiança de ninguém. Porque isso é ruim para a CBF, é ruim para o VAR, é ruim para os árbitros, né? É ruim para o time que pode reivindicar. O goleiro do Botafogo, irritado, pode pegar um gancho. O Gatito, né?
Isso.
Chutou a cabine do VAR, pode pegar um gancho. Se tivessem mostrado imagens claras para ele de que foi gol ou não foi gol, estava impedido ou não estava impedido, talvez ele não saísse de campo tão nervoso, tão irado como ele saiu. Então, tudo isso precisa ser aprimorado. Tudo isso precisa de uma resposta urgente.
É verdade. Deixa eu só dar uma informação aqui, antes da gente continuar falando sobre o São Paulo, sobre o jogo do São Paulo. O Messi acabou de anunciar que permanece no Barcelona. É o dia do fico do Messi. Ele foi lá no microfone e falou: diga ao povo catalão que fico. Então o Messi acaba de anunciar que permanece no Barcelona. Já já a gente fala um pouco mais sobre esse assunto, porque a gente está falando aqui sobre o São Paulo, né? E a gente falou da polêmica do VAR, e agora eu quero ouvir o Morelli sobre o jogo em si. Você concorda com a análise, Morelli, do São Paulino, de que o time piorou quando o Hernani saiu?
Olha, eu concordo. Agora, o time sim, agora tem que ver a condição do Hernanes, né? Estava no banco, estava parado, jogou a última partida com mais intensidade, e a gente não sabe como é que estão esses jogadores. Eu vou dar um exemplo que eu tenho visto muito mais. O Luan, do Corinthians, sai de campo toda vez cansado, né? Eu não sei se esse condicionamento está demorando para chegar. Mesma coisa o Hernanes, talvez seja isso, né? Agora, o segundo tempo do São Paulo, eu justifiquei o primeiro, né, Grisa? Falei que o primeiro tempo foi bom, né? Mas o segundo tempo foi ruim, né? São Paulo jogou mal, correu atrás da bola e cansou. Correu atrás dos marcadores e cansou. O Atlético dominou o jogo, ficou com a bola, fez praticamente o que quis no segundo tempo, e o São Paulo tentando reagir e não conseguia de maneira nenhuma. Então, assim, o primeiro tempo bom, o gol para mim legal, bola na trave bom, legal, mas o segundo tempo de língua de fora, né? E o time piorou. Não sei se tem a ver com o Hernanes, mas que piorou, piorou.
É verdade, tem toda a razão. E o São Paulo que permanece, né? Ele permanece na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, né? Com 13 pontos, mesmo com essa derrota para o Atlético Mineiro, que chegou, está colado no São Paulo com 12 pontos na terceira colocação. O São Paulo, que nessa rodada agora, a oitava rodada do Campeonato Brasileiro do fim de semana, São Paulo tem um jogo aí bom, né? Um clássico do futebol brasileiro, enfrenta no domingo às 16h no Morumbi o time do Fluminense. O Fluminense não vem vindo bem, Morelli. É jogo que o São Paulo precisa vencer, né?
Não sei se o Fluminense está tão ruim assim. Tenho visto o Fluminense em alguns momentos legais, assim, e com esses jogadores mais veteranos respondendo um pouquinho melhor. Tava numa secura danada, né? Ganso, Fred, Nenê, e de repente esses caras, eles desencantam e começam a jogar um pouquinho de futebol. Por isso que eu acho que talvez seja a melhor partida do fim de semana. 16 horas do domingo, né? São Paulo e Fluminense. Talvez seja uma boa partida, porque o São Paulo tá jogando razoavelmente bem, melhorou muito, mas também opa, apareceu aqui uma chamada, Grisa. Apareceu uma chamada aqui, desculpa. Imagina. Mas também o Fluminense, para mim, está reagindo. Olha, para quem viu futebol uns 10 anos atrás, vai ter gente boa jogando, hein? Olha, o Fluminense tem uns veteranos ali que já deram história, né? Que
fizeram história já. Nenê.
São Paulo também, com o Hernanes. Mas Gans. O cara tomou conta do São Paulo, né? Pena que o Daniel Alves não vai poder jogar no São Paulo. Mas era um encontro aí de uma geração bacana, né? Um encontro de uma geração...
Verdade.
Né, que a gente já viu muita coisa. Assim, eu só queria dizer que o São Paulo e o São Paulino, que tá meio de cabeça inchada por causa da derrota, não é motivo desta vez, né? Porque o São Paulo tá jogando razoavelmente bem. São Paulo tá bem na tabela. O Diniz conseguiu melhorar algumas coisas do time. A defesa, Grisa, no meu modo de ver, falhou ontem na marcação. Acho que os 3 gols do Atlético foram erros de marcação, sabe? Bobeadas, assim. Tava todo mundo fora do seu lugar e todo mundo... Depois um olha pro outro assim, poxa, era você? Era eu? Quem deveria marcar? Né?
Sim.
Então isso precisa ser corrigido. É uma falha que persiste no São Paulo. Mas o time não tá ruim. Como disse ontem, para mim é Santos em primeiro, jogando futebol dos times de São Paulo, e São Paulo em segundo.
Muito bem. O nosso Edson Gabriel Filho aqui falando que o São Paulo perdeu por causa do VAR. Eu sempre digo que o VAR aqui no Brasil não funciona. Os operadores são despreparados, segundo ele. E o Ivan Jorge Cury tá achando que esses juízes estão querendo aparecer mais que tudo, viu, Morelli?
Quem que falou isso?
O Ivan Jorge Cury.
Eu tô com o Ivan nessa, viu? Eu também tô começando a achar que esse cenário de olha pro juiz, câmera no juiz, eu vou lá, pitinho na boca, mãozinha no... Eu acho que eles estão gostando disso, viu, Grisa? É. Alguém precisa falar isso pra ele. Meu, quanto menos vocês aparecerem na imagem, melhor, melhor.
Devo confessar a vocês que eu, agora tô falando Gustavo torcedor, eu tô pegando o ranço daquela imagem assim. Sabe essa imagem aqui? De mãozinha no ouvido e a mãozinha aqui pedindo pro jogador esperar. Eu tô pegando o ranço dessa imagem, viu, minha gente? A Palma Polese falando que demonstram que o VAR é parcial e sem transparência. Falei isso ontem. O torcedor pode começar a pensar dessa forma, né, Morelli? Porque de fato...
Pode e deve, porque a imagem que ele vê não é a imagem que tá justificando a decisão. Então ele pode falar que é transparente. Por isso, assim, tem que abrir, tem que preparar os caras. Ah, mas a gente não abre porque os caras falam muito palavrão. Já ouvimos isso lá atrás, né? Não vamos divulgar o som para todo mundo na hora porque eles falam muito palavrão. Pois então não fale palavrão, né? Pois então segure, né? Sejam mais, né, recatados, mais profissionais. Abrir é a melhor caminho, é o melhor caminho. Tem transparência. Agora, eu acho que ainda tem esse problema da localização da câmera, das imagens. Precisa resolver isso. Porque também ficar ali discutindo, eu achei que foi, eu achei que não foi, olha de cima, e você não vê a imagem, não vai chegar a lugar nenhum.
É verdade, tem toda a razão. Antes de eu continuar falando da rodada desse fim de semana do Campeonato Brasileiro, a informação de última hora é sempre prioridade aqui no programa, né? Como eu falei aqui agora há pouco, Messi afirmou que permanece agora, em pronunciamento há pouco tempo, há minutos atrás, anunciou que permanece no Barcelona. Bom para o Barcelona, Morelli?
Então, a gente precisa pensar isso com um pouco mais de calma, né? O Messi rasgou o contrato com o Barcelona antes de oficializar sua saída. Com que cara ele volta? Vamos dizer que todo mundo seja cínico nessa situação e ajam como se nada tivesse acontecido. Será que vai acontecer assim? E a situação do treinador, né? O Messi não quis trabalhar com o holandês, né? O Ronald Koeman, porque ele mandou todos os seus amigos embora. E agora, vai ter que trabalhar com um treinador? Né? E como é que vai ser esse relacionamento, né? A torcida está do lado do Messi, mas assim, será que todo mundo está do lado do Messi? O jogador é muito importante, mas o clube é maior, sempre vai ser maior, né? E aí, como é que vai ser isso? O Messi vai ser profissional de treinar, não dar migué, não ficar no departamento médico, como ele sempre fez no Barcelona. Então tem muitas dúvidas e tem muitas situações para a gente analisar e esperar. Agora, mestre, futebol, Barcelona, time, é claro que é um casamento aí legal, que a gente já viu que dá certo, né? Que pode dar certo. Então tem tudo isso para analisar. Agora, para quem está acostumado, como eu, de ver o Messi com a camisa 10 do Barcelona e o Barcelona com o número 10 Messi, é legal, né? Eu acho que esses são poucos jogadores que passam a carreira inteira num único clube. Eu confesso que eu gosto um pouco disso e acho que não é dinheiro que move Messi mais, já falei isso aqui. Então talvez terminar aí a carreira no Barcelona, ou terminar esse contrato pelo menos no Barcelona, seja uma coisa legal. Mas ele quer jogar muito mais, ele vai sair do Barcelona ano que vem, com certeza.
Claro, é verdade. Lembrando, Morelli falou do técnico do Barcelona, o holandês, né, o Koeman, né? Lembrando que ele tem contrato com o Barcelona só até o final do ano, né? É meio que um contrato tampão, porque o Barcelona tem eleição no final do ano, então não poderia ser assinado nesse momento um contrato longo com o treinador. Então, na verdade, ele tem um contrato até o final do ano que pode vir a ser renovado, né? Mas é um contrato curto aí desse técnico com quem o Messi parece que não gostaria de trabalhar, né? Então, precisamos acompanhar aí cenas dos próximos capítulos. A novela catalã, né? É isso aí, muito bem. Bom, vamos voltar aqui para a nossa realidade, falar do nosso campeonato brasileiro. Amanhã temos dois jogos de duas equipes grandes aqui do futebol de São Paulo, hein, minha gente? Vou começar falando do jogo do Corinthians. O Corinthians que joga amanhã às 7 da noite contra o Botafogo na Arena Corinthians. Corinthians tentando aí ter uma segunda vitória aí seguida, hein, Morelli? É possível?
É possível, né? Joga na sua casa, recebe um adversário, né? Talvez aí do seu mesmo, do mesmo nível, né? Do seu atual elenco. É uma vitória que ele teve na rodada passada que não foi boa pelo futebol mostrado, mas para quem só analisa o resultado, isso pode ser legal, né? E pode dar um ânimo para esses jogadores. Ainda tem o problema dos salários atrasados, ainda tem o problema do futebol ruim, ainda tem o problema de alguns jogadores estarem rendendo abaixo do esperado, ainda tem o problema do Thiago não estar sabendo direito o que fazer com esse time do Corinthians. Tudo isso não mudou por causa da vitória, né? Então, assim, tem que esperar. Não vejo o Corinthians tão superior assim ao Botafogo nesse momento. Não vejo. E vejo um Corinthians assim, mais batalhador, tentando aí se safar. Os três pontos vão dar tranquilidade, porque sobe um pouquinho na tabela, né? A água não fica ali no tornozelo, né, Grisa? E subindo. Então dá um alento, sim. E só depende do Corinthians tentar acertar um jeito de jogar. O Corinthians tem uma defesa legal, precisa melhorar distribuição no meio de campo e, sobretudo, força de ataque. O Corinthians não tem força de ataque e isso está fazendo muita falta. O gol da vitória foi um achado, né? Foi um grande achado.
Foi no susto, né? Foi um gol no susto.
Mas, um gol no susto, né?
Mas valeu os três pontos aí. O Corinthians conseguiu, depois de inúmeros empates, o Corinthians conseguiu uma boa vitória. Vamos ver se o Timão consegue aí encavalar duas vitórias seguidas. Ainda no sábado, Morelli, nós teremos o Santos jogando às 9 da noite lá no Ceará, no Castelão. Difícil jogar lá, hein? Jogo contra o Ceará, hein?
É difícil. Deixa eu só dar o meu placar pro Corinthians.
Eu vou pedir.
Você vai pedir?
Não, eu vou pedir depois todos no final. Então segura, tá, segura, Morelli,
então
segura.
Então tá bom. Olha, é difícil jogar assim fora, mas eu tô gostando desse Santos. Eu tô gostando da velocidade que esse time tá jogando, da confiança que ele adquiriu. Eu acho que é um time que pode aprontar lá para cima do Ceará, que é um campo grande, é um campo legal de se jogar, vai ter espaço, Soteldo, para mim, hoje, Soteldo, para mim, é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, É, a bola que vai nele sai redonda, dá alguma coisa. É, então, eu também acho que o Santos tem condições de encarar esse time. Santos também mergulhado em problemas financeiros, em eleição vindo aí, né, em dirigentes sendo questionado, em contas do presidente sendo reprovadas. Então, tudo isso faz parte do cenário lá do clube gigante da Vila Belmiro. Agora, parece que o futebol está isento disso, conseguiu se isentar, e que seja assim, né? Porque o futebol vai somando pontos e vai dando um alento para o seu torcedor, já que a gestão do clube não dá.
É isso aí. Deixa eu só dar uma informação do Santos. É, o Santos anunciou que tem um acordo com o volante Elias, ele mesmo, ex-Corinthians, estava no Galo, jogador de 35 anos, teria esse acordo, inclusive parece que já está até treinando lá em Santos, mas vale lembrar que o Santos tem uma punição aí da FIFA, no qual o Santos não pode inscrever novos jogadores. Essa punição é por causa de uma reclamação feita pelo Hamburgo, da Alemanha, em que o Santos tem uma dívida aí de 30 milhões de reais pela contratação do zagueiro Kleber Reis. Então, enquanto o Santos não quitar, não chegar num acordo para quitar essa dívida com o Hamburgo, o Santos está proibido de inscrever novos atletas. Então, tem o acordo com o Elias, mas não pode inscrever o atleta, Morelli.
O Elias é aquele do Corinthians que a gente conhece bem, 35 anos, não é mais aquele menino que corre o campo todo, mas tem alguma qualidade. Pode ser que, se ele vier concentrado, se ele vier a fim de jogar, pode ser que ele jogue bem e ajude o Santos em algum momento. Agora, não pode, é igual o Cruzeiro, né? Não pode contratar, está sendo aí punido, né, por ações aí de financeiras. Tem que resolver isso, tem que pagar as pendências e só assim vai conseguir se reforçar. Não sei se o Santos vai conseguir fazer isso a tempo, né? Neste ano, antes das eleições. Agora, se ele está lá, tem que treinar, aproveitar esse tempo, ganhar ritmo, tentar emagrecer, se for o caso, né? Se fortalecer, para quando isso acontecer, quando a inscrição for liberada, ele chegar sem problemas, né? Sem aqueles 2 meses de adaptação, sem aqueles 2 meses para entrar em forma. Então, tem que trabalhar duro, e o Santos, se não conseguir usar nessa temporada, pode usar na outra. É um bom jogador, não é jogador ruim, não. Viveu momentos aí, perambulando aqui e ali, mas é um jogador que pode ajudar o Santos, sim.
É verdade, tem razão. Bom, deixa eu passar aqui as outras partidas dessa 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, e na sequência, Robson Morelli dará os seus palpites. Vamos ver se ele vai manter essa maré de sorte dele em acertar os palpites dos jogos aqui dos 4 grandes de São Paulo, né? Então vamos lá. Ah, eu não falei do Palmeiras, rapaz. Olha só, já ia esquecendo do Palmeiras. O Palmeiras joga domingo às 11 da manhã contra o Bragantino, clássico paulista, vamos dizer assim. Jogo que acontece em Bragança Paulista, hein? Olha, faz tempo que a gente não vê um Palmeiras e Bragantino em Bragança Paulista, hein, Morelli?
Faz tempo, mas é realmente um jogo importante do estado. Esse jogo é 11 horas, né,
Grito? Isso.
Esse jogo é 11 horas da manhã. Tomara que não esteja essa lua aí, que eles consigam jogar com mais velocidade.
E em Bragança é quente, hein, Morelli?
Pois é, o Palmeiras já está com o freio de mão puxado, debaixo de sol quente ainda, imagino como é que esse time vai se apresentar. O Bragantino não faz uma campanha que se esperava dele, né? Foi muito bem na Série B, foi muito bem no Paulista, com times assim competitivos, mas no Brasileiro não consegue reeditar essa pegada. O Campeonato Brasileiro não é fácil, não, é difícil, né? É difícil. Agora, o Palmeiras é favorito, mesmo na casa do adversário. Bragança não é longe de São Paulo, então o time vai se sentir à vontade. Tem muitos palmeirenses lá, né? Então, assim, se tivesse torcida, ia ser talvez meio a meio ou mais palmeirense do que torcedores do Bragantino. Então, o Palmeiras tem que se impor. O Palmeiras precisa se impor. Já é tempo de se impor. E eu vi que já tem um zum, zum, zum de dirigentes do clube insatisfeitos com o trabalho da comissão técnica do Luxemburgo. Então, assim, começa a ferver a água, né, Grisa? Qualidade técnica do time ruim, o time joga mal, condicionamento físico, de um modo de ver, ruim. Uhum. Né, o time cansa no segundo tempo e pode assobrar até pelo diretor de futebol, Barros, né? Que também estaria aí sem condições de fazer um trabalho melhor para esse Palmeiras. Dudu foi embora e não teve reposição. Então, tudo isso começa a ferver lá dentro do Palmeiras, do clube, com opinião de dirigentes e conselheiros. Então, vamos ter que esperar. E como você disse ontem, vem um clássico aí com o Corinthians, né?
Isso.
Ai, ai, ai.
Exatamente. Daqui a duas rodadas, né? Duas rodadas a gente tem o clássico entre Palmeiras e Corinthians. Então deixa eu passar aqui os outros jogos da rodada e na sequência o Morelli palpita aí sobre as partidas. Ainda no sábado, às 5 da tarde, no Maracanã, Flamengo e Fortaleza. Teremos também, aí vamos pular já para o domingo, a gente já falou dos jogos do sábado, vamos pular para o domingo. Nós teremos, além dos jogos que nós falamos, Internacional e Bahia no Beira-Rio às 4 da tarde, Vasco e Atlético Paranaense em São Januário às 6 da tarde, Atlético Goianiense e Grêmio lá em Goiás às 7 da noite, e teremos Sport Goiás na Ilha do Retiro 8:30 da noite, e para fechar a rodada, ainda no domingo, Coritiba e Atlético Mineiro 8:30 da noite no Couto Pereira, lá em Curitiba. Morelli, começando pelas partidas de sábado. Corinthians e Botafogo, Arena Corinthians, 4 da tarde. Desculpa, 7 da noite.
7 da noite, 19 horas. Corinthians, 1-0 Corinthians.
1-0 Corinthians, tudo bem. Eu vou no seu placar, Morelli. 9 da noite, Castelão, Ceará e Santos.
Ah, eu vou de Santos. Santos 2-0. Momento bom do Santos.
Santos 2-0. Eu vou no 1-1, viu? Porque o Santos está gostando de empatar ultimamente. Eu vou no 1-1 nesse jogo. Bragantino e Palmeiras, domingo 11 da manhã. Morelli, lá em Bragança Paulista.
Palmeiras. Palmeiras 3-0.
3-0, Palmeiras. Tudo bem. Acho que vai ser mais apertado. Vou dar 2-1 pro Palmeiras esse jogo, hein? E domingo, 4 da tarde, no Morumbi, São Paulo e Fluminense.
Eu fico com o Flu. Fluminense.
O quê?
2-1.
Como assim?
2-1 Fluminense. 2-1 Fluminense.
Vixe, eu acho que São Paulo vai ganhar de 1-0. Lei do ex, hein? Luciano, que já foi jogador do Fluminense, vai marcar pro São Paulo aí contra o Fluminense 1-0, na minha opinião.
Mas lei do ex vale pro Nenê também, hein?
E pro Ganso.
Pro Ganso.
É verdade, tem razão. Mas acho que vai ser 1-0 pro São Paulo esse jogo. Morelli, deixa eu mandar um abraço aqui pra um amigo nosso aqui, o Ricardo Cadilha. Sabe de onde ele tá falando?
Da onde?
Ah, de um lugar feio demais, ruim de se viver. Portugal, Morelli.
Que beleza, hein?
Eu não sei de que...
Come-se mal, bebe-se mal.
Eu não sei de que lugar de Portugal que ele tá falando. Ele tá fazendo um comentário aqui que ele fala que o gol do São Paulo ontem anulado foi ridículo. A gente já comentou aqui. De fato, eu e Morelli achamos que o gol foi legal, né? Eu tive em Portugal em fevereiro, Morelli, antes da pandemia explodir, né? Inclusive, quando eu voltei, Portugal fechou o aeroporto lá para viagens estrangeiras, né? Deu tempo de eu voltar ainda, mas fui lá para Portugal, conheci 16 cidades lá, entre elas Sintra, Porto, Lisboa, que mais que eu fui? Ah, fui em várias, fui em Óbidos, fui em várias cidades lá. Portugal é lindo, 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 lindo. Quem tiver a oportunidade, vá conhecer Portugal. É muito bacana, e o melhor de tudo, né? A gente não precisa saber outra língua, né? Dá pra falar o nosso português, né, Morelli?
Ajuda, né? Ajuda, né?
Apesar que tem algumas diferenças, né?
Tem algumas pegadinhas, né? Eu não conheço, mas assim, vou conhecer sim um dia, com certeza. Já rodei ali aquela região, mas Portugal eu não conheci. E Portugal se deu muito bem, né? Conseguiu controlar bem a pandemia, né? Foi o melhor país ali da Europa, ou pelo menos um deles, que conseguiu controlar bem o isolamento, o número de casos. Bacana, parabéns ao pessoal de Portugal. Pelo menos são as notícias que nos chegam aqui.
E você sabe, Morelli, tem mais uma história curiosa. Eu fui assistir lá, quando eu estava em Lisboa, fui no Estádio da Luz assistir Benfica e Braga. Eu dei azar pro Benfica, o Benfica acabou perdendo de 1-0 pro Braga, né, naquela partida, mas foi a última partida realizada com o público lá no estádio do Benfica. Então fica essa lembrança para mim também, né, dei sorte de pegar a última partida antes deles fecharem pra torcida lá, que foi inclusive o estádio da final da Champions League esse ano, né.
Exatamente. Pé frio, hein, Grisa?
eu botei a culpa no meu irmão que estava comigo, falei que ele que é o pé frio, não?
Claro, claro.
Bom, gente, então assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube aqui mais uma vez. Lembrando que segunda-feira, feriado, 7 de setembro, nós não teremos o programa, que volta normalmente na terça-feira, dia 8, à 1 da tarde. Então, segunda-feira, nós não teremos o programa. O Estadão Esporte Clube volta na terça-feira, 1 da tarde. Não é isso, Morelli? Obrigado, viu, mais uma vez.
É isso, gente. Bom fim de semana a todos. A gente se vê semana que vem. Um abraço.
É isso aí. Agradecendo a todos vocês, mais uma vez. Muito obrigado pela audiência, que foi bem bacana essa semana. Obrigado pelas mensagens e pelo carinho de sempre que vocês têm comigo, com o Morelli, aqui no Estadão Esporte Clube. Lembrando que daqui a pouco a gente publica o nosso podcast. Vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E o programa, ó, a gente se vê na terça-feira, à 1 da tarde, aqui com a nossa live no Facebook, facebook.com/Estadão Esporte. Isso serve também para você que está ouvindo a gente no podcast, hein? Podcast só na terça-feira agora. Então, um ótimo fim de semana para todo mundo. Até terça-feira. Tchau.